Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Tema: hérnia de disco. Mais comum na região lombar, a hérnia de disco também pode aparecer em outras partes do corpo, como, por exemplo, glúteo, quadris e pernas, levando o indivíduo a ter perda de força, formigamento e diminuição da sensibilidade. Para orientar, esclarecer sobre o assunto, nós estamos com o Dr. Rodrigo Castro, ortopedista, é o nosso convidado de hoje do Canal Saúde. Doutor Rodrigo, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez com a gente, seja bem-vindo, hein?
Boa tarde, Jota, e boa tarde a todos.
Esse termo é muito comum, não é? Hérnia de disco, mas não quer dizer que nesta região lombar tudo seja hérnia de disco. Até muita gente pode ter confusão com outro tipo de comprometimento, né? Outra doença. O que de fato caracteriza a hérnia de disco, hein, doutor Rodrigo?
Jota, você colocou uma coisa inicialmente interessante, é que ter dor nas costas não significa que obrigatoriamente a pessoa está com um problema de coluna. A dor nas costas é que nem febre, pode ser infecção, pode ser um tumor, pode ser desidratação. Então, a dor nas costas pode ter origem em grandes grupos, como o grupo muscular, que se relaciona a erros de postura, exageros na academia. A pessoa pode ter dor na região glútea, relacionada à posição que ficou sentada, ao cóccix que está doendo. A pessoa pode ter dor nas costas relacionada, no caso das mulheres, a uma endometriose, a um cisto de ovário. A pessoa pode ter dor nas costas relacionada a uma depressão. Tá? Então, a pessoa pode ter dor nas costas, entre outras coisas, pela hérnia. Então, o que é que caracteriza, o que é primeiro a hérnia? A hérnia, quando o disco da coluna, eu tenho um modelozinho aqui que eu posso estar acompanhando, esse disco que funciona como um amortecedor entre uma vértebra e outra, ele tem um centro, um núcleo, que é chamado núcleo pulposo, em que ele retém a molécula chamada grecã, produzida pelas células que residem aí dentro, ela retém água, e essa água permite um amortecimento. Quando a gente começa a envelhecer, a quantidade de moléculas produzidas de agrecã diminui e, consequentemente, a gente retém menos água. E a consequência disso é que o peso, ao invés de ser bem amortecido pelo núcleo, ele vai acometer ou sobrecarregar mais a periferia, que são anéis de colágeno que não foram desenhados pela natureza para receber pressão vertical, e sim pressão axial ou radial. Então, essas cargas começam a romper as camadas de colágeno e o material, esse gel, à medida que se migra, se dissipa para a periferia do disco, ele vai começar a entrar em contato com terminações nervosas. E isso estimula ou irrita essas terminações a doer. Então, imagine você em casa, que está com alguma espinha, ela já dói espontaneamente, imagine você ainda apertar ela. Então, o que acontece com o disco da coluna? À medida que a gente recebe carga o tempo todo por estar numa posição em pé, a pressão ali sobre um disco inflamado começa a doer. À medida que esse disco rompe e o material extravasa, ele extravasa para o entorno do disco, que pode ser para frente, que não deixa de ser uma hérnia de disco, mas aí a pessoa, nesses casos, vai ter só dor nas costas e que pode se irradiar para o glúteo ou até a coxa. Sendo que essa dor ela vai ter uma característica meio inespecífica, ou seja, a pessoa diz assim, doutor, eu sinto uma dor profunda, mas ela não consegue, tocando, definir aonde é essa dor. Isso é o que a gente chama de dor referida, tá? Um apendicite, uma dor no coração quando irradia para o braço, também é uma dor referida. O braço não é o problema da dor, e sim o coração. Da mesma forma, uma dor no glúteo ou nas coxas pode ter origem na coluna ou não. O que a gente vai precisar é examinar para tentar entender se essa dor tem características de ser da própria coxa, do próprio glúteo, ou vem de outra origem, que no caso poderia ser o disco. No caso, quando a dor, quando a hérnia ela acomete o nervo propriamente dito, a gente vai ter um padrão de dor diferente, que é uma dor mais em choque, em agulhada, bem específica, que corre pelo um trajeto inteiro, que pode ser no dedão do pé, pode ser no tornozelo, pode ser na borda lateral do pé. Quando a gente procura saber exatamente a discriminação de onde é a dor, a gente está tentando já entender em qual nível da coluna e qual nervo está sendo acometido. Então, o paciente conseguir passar de uma forma bem clara para o médico aonde é a dor, ajuda diretamente, sem a necessidade de nenhum exame complementar, chegar a um diagnóstico bem próximo do preciso do que é a dor. A ressonância, um exame de imagem, ele vai servir para complementar a ideia do diagnóstico que o médico já formou. Quando, inclusive, a gente tem um diagnóstico clínico que não bate com a imagem, a gente deve suspeitar se aquela imagem é realmente a causa da dor ou não.
Perfeito. É importante isso que o senhor falou, doutor Rodrigo Castro. Até eu anotei aqui dois aspectos. Então, quanto mais velho a pessoa se tornar, a probabilidade de aparecimento é devido ao próprio organismo, né? Até a questão da perda da elasticidade também pode ocasionar essa situação. E outro detalhe que o senhor falou aí, olha, quando o paciente consegue identificar, então a entrevista com o paciente, a anamnese, a conversa com o paciente já vai norteando pelo fato da dor, onde é, de que forma é, já um pré-diagnóstico de vocês, né? É isso.
Sim. Do ponto de vista da idade, normalmente as crianças, por não terem uma complacência corporal grande, não terem ganhado ainda muito peso durante o crescimento e o desenvolvimento, elas têm uma menor chance de ter hérnia. Então, é uma relação direta entre mecânica, carga exercida e envelhecimento por desidratação e perda da água do disco. Não é a desidratação de beber água, é a produção menor dessa molécula que eu falei de agrecan. Então, a hérnia, ela tende a acontecer principalmente em pessoas entre 30 e 50 anos. Então, a partir dessa idade, mais para frente, de 60, 70 anos, o disco, às vezes, já está tão desidratado, já perdeu tanta água, que a pressão ela já não é mais intensa para estourar. E a pessoa criou mecanismos de adaptação, que são os bicos de papagaio, que são saliências de osso, crescimentos, feito, a gente fala bico de papagaio, o nome osteófito, que é o nome técnico, representa crescimentos feito plantas na ponta do osso, para a tentativa de estabilizar. Então, essa combinação de estabilização e desidratação diminui a chance de ocorrer hérnia, mas começa a aumentar a chance de uma outra patologia, que é a estenose da coluna. Então, entre 30 e 50 anos, quando essas pessoas estão em plena idade ativa, que tem a musculatura ainda preservada e que não está sentindo dor, o excesso de atividade começa a ser aumentar a chance de lesões. E o que a gente vê muitas vezes hoje nas academias, as pessoas com 25, 30 anos, malhando de uma forma exagerada, com muito peso nas costas, fazendo agachamento, fazendo crossfit, e que abrem com frequência lesões nas costas. Então, esse primeiro aspecto aí, é importante que as pessoas pratiquem exercício, mas com cuidado, tá? Uhum. Do ponto de vista da colocação que você fez...
Da anamnese, né? Da conversa com o paciente, que já vai direcionando para um diagnóstico, né?
Isso. Essa questão...
Me permita, só não, aproveitando, desculpa. A minha imagem apareceu diferente aqui, é porque, devido às chuvas aqui na capital pernambucana, teve falta de energia aqui no nosso estúdio. Por isso que eu estou com a iluminação aqui artificial, quem estava acompanhando a gente deu uma modificada, é por isso que eu estou explicando. Mas conclua a sua linha de raciocínio com relação à anamnese.
Tá, obrigado. Eu costumo a conversar com outros colegas, residentes e alunos da faculdade, que, embora a telemedicina esteja avançando, pelo menos no componente coluna, o toque do médico continua sendo tão essencial para identificar se a dor tem origem local ou se ela é referida, que não é possível o médico ele ter um padrão de diagnóstico apenas na entrevista pela telemedicina. Continua sendo fundamental o médico tocar no paciente, levantar a perna, apertar nos pontos musculares, sentir se a sensibilidade é diminuída comparando um lado em relação ao outro, pedir para cada grupo de músculo, que a gente chama músculo-chave, ser testado e comparar se existe uma fraqueza de um lado em relação ao outro. O paciente, como leigo, ele não consegue ter essa definição adequada para entender a importância que isso traduz para um diagnóstico correto. Então, assim, a gente é fundamental, sim, continuar com a semiologia médica do exame clínico presencial como fundamental para esse diagnóstico.
Muito bem. Doutor Rodrigo Castro, outro detalhe também que eu gostaria ter a sua opinião. O senhor falou de todo esse processo, né? Forma de tratamento, uma vez identificado. Existe um tratamento padrão ouro. Isso depende de cada caso. Eu digo isso porque muita gente morre de medo quando diz o processo vai ser cirúrgico. Esse processo cirúrgico é em último caso? Fale um pouco sobre tudo isso.
Tá, joia. Quando a gente fala no tratamento, então primeiro é preciso a gente entender, e se não tratasse ninguém, o que é que acontece? Então isso é o que a gente chama de história natural da doença. É a gente acompanhar, saber como se comporta uma doença sem tratamento, para precisar saber se o médico precisa intervir ou não. Então, a história natural da hérnia é que 9 em cada 10 pessoas apresentem um quadro de dor intensa, com dor nas costas, podendo correr para a perna, mas que essa crise inflamatória, ela tende a ceder em até 45 dias. Então, o que o médico sabe com isso é que não, normalmente não vai se apresentar como um quadro grave, irreversível, que precise de imediato para um tratamento cirúrgico. E sim, a gente vai cercar o paciente de medidas que ajudem a aliviar os sintomas dele, para ele aguentar esse tempo enquanto a inflamação, a desinflamação está acontecendo. Então, no caso, o que é que são medidas paliativas? A gente não está tratando diretamente a hérnia, e sim aliviando os sintomas que a hérnia causa. Esses sintomas são relacionados à inflamação do disco, à contração do nervo, do músculo, e à inflamação do nervo. Então, a inflamação do disco, normalmente a gente tenta fazer analgésicos, um repouso relativo, analgésicos como dipirona, paracetamol, anti-inflamatório, ou até mesmo chegar a derivados de morfina. Do ponto de vista da contratura do músculo, que é um segundo tipo de dor, que o músculo faz um espasmo para proteger a coluna de não ter movimento, esses daí normalmente respondem melhor com terapias complementares, como acupuntura e bolsa de água quente. O terceiro elemento, que é o componente inflamatório do nervo propriamente dito, a gente tenta levantar a mão de corticoide para dar uma desinflamada, associado a alguns remédios que são anticonvulsivantes, mas que agem diretamente sobre a despolarização, a descarga elétrica do nervo, que seria, no caso, a pregabalina, ou remédios para dor crônica, como a duloxetina, pode ser feito também. Então, essa combinação de medicamentos e de terapias, eles servem, como eu disse, não para tratar a hérnia, e sim para aliviar a crise que a pessoa está. Passado esse primeiro momento, 10% das pessoas ou não melhoram de uma crise, ou esses 90% que melhoram podem começar a ter crises recorrentes. Então, essas crises recorrentes podem ser uma vez no ano, pode ser de 6 em 6 meses, mas tem gente que vai ter crise frequente. Então, a pessoa ela tenta voltar à atividade de vida diária normal, ela tenta trabalhar e ficar horas sentada, ela tenta se agachar, ela tenta ter relação sexual, ela tenta viver um dia a dia normal e está sempre tendo crises de dor. Então, este paciente é que se torna candidato a uma necessidade cirúrgica. É o paciente que, após uma crise, ele não teve melhora clínica que permita ele viver bem. Então, a grande indicação não é o médico que faz. É o médico acompanhando um diagnóstico preciso de que aquela dor é devido a uma hérnia, o próprio paciente pede a cirurgia, porque ele se mostra não vivendo com a qualidade de vida. Então, nestes casos, o tratamento não pode ser remédio, acupuntura, RPG, reabilitação, musculação, é retirar a hérnia que está comprimindo o nervo. É quando entra a necessidade cirúrgica. Algumas vezes, com raras exceções, a gente pode ter uma condição de compressão direta do nervo. Então, a pessoa começa a ter perda de força, não controlar a capacidade de fezes e urinas, que a gente chama de síndrome de Caldequina. E, nesse caso, a cirurgia se torna de urgência. Corresponde a 1% dos casos. Então, quando as pessoas têm medo de hérnia, saibam que, na grande maioria, a gente vai estar tratando clinicamente a dor. Mas pensar em curar o problema, definitivamente, só o procedimento cirúrgico.
Perfeito. Voltamos aqui com a energia em nosso estúdio. Doutor Rodrigo Castro, e por que tanto receio da cirurgia? É porque pode deixar a pessoa, por exemplo, numa cadeira de rodas? Isso pode acontecer ou não? Porque quando se fala, olha, vai ter que fazer uma cirurgia na coluna, o medo vai lá para cima, né?
Existe um mito em torno da coluna, por a gente observar, por exemplo, num passado, a 50, 60 anos atrás, imagine que a gente não tinha bisturi elétrico, a gente não tinha ressonância para dar um diagnóstico preciso, a transfusão de sangue não era realizada, então o médico ele tinha que operar de uma forma com um diagnóstico impreciso, com sangramento, tendo que operar rápido, então eram condições em que o risco do diagnóstico e do tratamento estarem adequados era maior. Então, o médico ele não podia apresentar uma segurança cirúrgica adequada. Hoje em dia, com todos os artifícios que a gente tem, de um diagnóstico preciso com ressonância, de um bisturi elétrico, do microscópio, de boa iluminação, de uma anestesia que não precisa correr tempo cirúrgico. Então, tudo isso dá uma segurança para que a ocorrência de alguma lesão neurológica seja mínima. Isso é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que as pessoas, por não conhecerem a anatomia, acham que a coluna, desde o pescoço até junto à nádega, ou seja, cervical, torácica e lombar, vão ser iguais, e que não são. A coluna cervical e torácica, ela tem dentro um canal onde guarda a medula. Essa é a estrutura com risco de paralisia. Quando a gente passa na transição da coluna do tórax para a lombar, aquela que fica logo acima da nádega, aquela com curvatura da lombar, essa daí não tem mais a medula propriamente dita. A gente tem apenas os nervos que já desceram da medula, semelhante a um cabelo que desce da cabeça. A cabeça vai estar longe de uma mulher que tem um cabelo longo. Então, normalmente, as hérnias lombares, a gente mexe nas raízes e não na medula. Então, a chance de paralisia ela é praticamente inexistente. O que pode acontecer, num caso extremo, é uma lesão de uma raiz que possa dar um décimo motor em um local específico. Por exemplo, a pessoa, numa hérnia que cortou o nervo, ela pode, o dedão não subir mais. Então, isso é completamente diferente de uma paralisia. Por fim, então, quando as pessoas veem que a pessoa sofreu um tiro na coluna, uma notícia de um tiro na coluna, ou de uma fratura no acidente de carro de moto ficou paralítico, porque quebrou a coluna, as pessoas acham que tudo na coluna vai ser uma condição grave e de paralisia. Isso, infelizmente, é tão grave, essa associação de ideias, que eu tenho muitos pacientes que, infelizmente, passam 2, 3 anos retornando ao consultório com frequência, chorando de dor e não tem coragem de operar porque tem a falsa ideia de que vai ficar paralítico se fosse operar. E eu costumo dizer, olha, se fosse para ficar paralítico, era melhor você viver do jeito que está vivendo. E que não é uma verdade, infelizmente.
Perfeito. É importante isso para tirar até esse mito, essa construção. Como o senhor disse, uma coisa há 50 anos atrás, outra coisa, hoje em dia, o avanço tecnológico também na medicina. Doutor Rodrigo Castro, outro detalhe. Eu já ouvi falar que repouso absoluto não é indicado. A pessoa tem que fazer movimento, apesar da dor. É isso? Isso procede ou não?
Isso. Embora você tenha muita dor, o que se observou foi nos Estados Unidos fazendo estudo com atletas que precisavam ter uma alta performance, que atletas em relação a sedentários, quando voltavam mais precocemente às atividades, isso não são atividades extremas, mas um mero caminhar, não ficar em repouso absoluto numa cama ou sentado, esses atletas se recuperavam muito mais rápido nessas 45 dias do que pessoas que ficavam somente deitadas, sentindo que qualquer dor não poderia se mexer. Então, o que normalmente se recomenda é que um repouso máximo na cama seja de 48 horas, não mais do que isso, mas que a pessoa já comece a tentar alongar a musculatura, fazer algumas sessões de acupuntura, botar uma bolsa de água quente no músculo que está contraturado e tente levantar algumas vezes durante o dia e fazer uma caminhada. Tá? Então, essa ideia de repouso absoluto, ela não existe. Isso é diferente de dizer que a pessoa está apta a já pegar um peso do botijão de água em casa, ou do botijão de gás, ou vá varrer a casa, ou vá começar a lavar o prato, ou vá se sentar e trabalhar um dia inteiro sentado, que muita gente, infelizmente, ela se sente triste por ver colegas de trabalho achando que porque vê a pessoa esteticamente bem, a dor que ele não veja seja uma invenção. E a pessoa pode estar sofrendo extremamente de dor, que ele não aguente passar 10 minutos sentado, porque ficar sentado aumenta a pressão sobre o disco. Então imagine o nervo que já está machucado, inflamado, e você ainda aumentar a pressão. Então essa pessoa, infelizmente, ela precisa de um atestado. Mas o atestado, para ela evitar esforços, não significa que ela não possa ir na padaria na rua e ela tenha que se esconder, porque se alguém vir, ela vai achar que ela está enrolando. Então a hérnia, sim, é uma condição grave, muito, muito frequente na população e que exige algum grau de cuidado clínico inicial.
Perfeito. Doutor Rodrigo Castro, estamos chegando já ao final, ao término do Canal Saúde. O senhor gostaria de acrescentar, eu sempre pergunto isso porque às vezes a gente vai fazendo um roteiro, uma pergunta e se esquece de algo importante. O senhor gostaria de pontuar algo que a gente não abordou na entrevista? Fique à vontade.
Tá, o que eu gostaria de levar em consideração é que, assim, os medicamentos, eles são fundamentais como tratamento inicial, mas tem que entender que não podem, com isso, substituir a necessidade cirúrgica, porque se você toma anti-inflamatório por mais de 4 a 5 dias, você pode ter gastrite, e algumas pessoas podem até ter sangramento intestinal, tá? Sangue nas fezes. Da mesma forma, o uso por muitos dias do anti-inflamatório, 3, 4, 5 semanas, pode levar a uma falência renal. que é uma das maiores causas de problema de hemodiálise no Brasil e no mundo. Junto com o diabetes, é o uso inadequado de anti-inflamatórios. Da mesma forma, o uso de opioides como Tramal, Paco, Revange, eles estão associados, Tilex, eles estão associados à dependência física, a dependência clínica, e que tem dificuldade depois de se retirar esse remédio. As pessoas podem fazer síndrome de abstinência, as pessoas ficam sonolentas, as pessoas ficam com queda de pressão, náusea, vômito, constipação. Nos Estados Unidos, o uso desenfreado para o tratamento de dores crônicas com opioides tem causado em algumas cidades americanas até 1 em cada 4 cidadãos com dependência clínica. Nossa. Então, a gente está tendo uma grave epidemia lá fora e que a gente tem que ter a consciência, não só o médico, mas os familiares, fisioterapeutas, RPGistas, que estimulam continuar sempre com o tratamento ad eterno para uma hérnia, como tratamento conservador com analgésicos, e o próprio paciente sozinho, pelo medo de uma cirurgia, entender que os remédios não são isentos de risco. Então, tem que se chegar uma hora e pôr um limite e dizer, ó, daqui para cá, você já começa a aumentar, além de ficar doente da hérnia, você vai ficar doente com outras patologias causadas pelos remédios.
Perfeito. Dr. Rodrigo Castro, onde encontrá-lo nas redes sociais ou o telefone do consultório, onde o senhor atende, fica à vontade.
Eu atendo na Clínica GOT, que é o Grupo de Ortopedia e Traumatologia, que a gente tem 2 uhum. unidades, atrás do Memorial São José, que o telefone lá é 3231-2888, e no GOT Sul em Piedade, no 3462-1314. Nas redes sociais, vocês conseguem encontrar pela Clínica GOT, Grupo de Ortopedia, ou o NPC Rodrigo Castro, @yahoo.com.
Muito obrigado pela aula, viu? Um abraço.
Obrigado, eu que agradeço.
Até o próximo encontro. Tudo de bom.
Obrigado, tchau, tchau.
Conversamos com o Dr. Rodrigo Castro, ortopedista, foi o convidado de hoje do Canal Saúde, desta quarta-feira.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.